eu acho que para agilizarmos a coisa, pá, isto é duro pedir, mas eu vou pedir à doutora Maria João este trabalho duro, que é, e que depois nos apresentasse uma proposta para nós vermos. Porque há muitas coisas que se tem que ter em consideração, e se nós estivermos aqui a discutir na reunião, vamos perder muito tempo. Tem que chegar a bota que a perdigota com as presenças, com as datas dos parceiros, com a fundamentação, com aquilo que está a dizer e bem, que são critérios que foram definidos inicialmente e que se calhar vão ter que ficar nas primeiras reuniões genéricas. No fundo, aquilo que eu lhe propunha é, all things considered, não é? Com todos os cuidados e as cautelas que temos de ter, sobretudo a quem eventualmente verá essas atas, temos que ver isso. E até, outra coisa em consideração, os eventuais lapsos cometidos, que não precisam de estar também nas atas, pois o parceiro é que pode ter o lapso, se a ata estiver bem, até vai ajudar a justificar o lapso cometido. Eu, no fundo, por muito que me custe, eu sei que isto é um trabalho árduo, eu acho que vai ter que ser concentrado numa pessoa e depois nós veríamos isso e pronto, e depois decidiríamos num ou noutro sentido, ou mais enxutas ou menos enxutas, mas os guidelines seriam esses. Não sei se querem apontar mais alguma coisa.
Diga.
Por exemplo, também, acho que podemos reverter a matriz do Constantino para uma das atas.
Ela é muito objetiva e eu consigo encontrar um esqueleto, pelo menos para as propostas que eu fiz.
Eu, só para nos salvaguardar, talvez não introduzisse questões de hierarquia, enunciava as só meramente descritivas, mas com isto tentaríamos resolver o problema da... Sendo certo que, e friso o ponto inicial, eu daria apenas atas, se e quando intimado pela Presidência da Assembleia da República, que é de quem nós temos, ou de um tribunal. Eu acho que se o tribunal mandar para cá, podemos discutir se temos personalidade jurídica ou judiciária ou não, se os tribunais andam loucos, se manda citar. Eu cumpriria as ordens dos tribunais. Eles mandam, a gente aqui tem. Nestes dois casos, mandaria. Reclamações de assembleias municipais, de câmaras, de juntas, não sei o quê, meus amigos, os senhores enviem para a Presidência da Assembleia da República, que é de quem nós dependemos. E até fica já o procedimento fixado para aquilo que nós recebermos eventualmente, porque entretanto as pessoas vão começar a pensar em instruir as ações judiciais, eu já sei como é que as coisas são. As pessoas querem o ato, acham que isto é um ato administrativo, querem a ata, que é onde está plasmada a decisão, e querem ir até o fim. É por isso que eles querem as atas. Não sejamos ingênuos, não é por outra razão. É para instruir o processo judicial, mas não. Tá? Eu com isto resolveria...
Eu acho.
Diga.
Havia duas ou três coisas que se deviam pôr relativamente a interpretações que nós tivemos do decreto, que digamos que não são claras, que nós depois, em alguns casos até, o caso das 5 freguesias, 6, que reduz o mínimo até 4, o caso da, ainda havia aqui outro caso, a parte da flexibilidade, aquela
sim,
também agora
das
conformidades, essa parece-me fundamental.
Mas essa da flexibilidade nós vamos ter que responder àquele, se calhar vamos discutir se vamos responder àquele assessor do CDS. E depois, se calhar, a resposta seria aproveitada para definir como critério. Portanto, aí até facilitaríamos o trabalho da Maria João, porque ficaria já feita a frase, que no fundo é o nosso critério para a questão da flexibilidade. Mas se calhar discutimos isso mais à frente, porque isso, algumas discussões que vão depender disso. Quanto às atas, mais alguma coisa?
Diga.
Eu também tenho essa. Eu ainda tenho em aberto. Eu acho que isto é só a jurisprudência das cautelas.
Mas para o processo lógico de transparência.
Aquilo que aparece lá no
diploma.
Sim, em relação aos tribunais, deixei os números. Decidi também não com exceção daqueles conceitos que eu fiz, em que tenho depois mais desenvolvido as bolhas, flexias, essas coisas, tudo o resto lá pode ser requisitado.
Sim, mas, Manel, eu acho que, mas eu acho que é perigoso. Eu acho que é melhor a doutora Maria João ter por base os documentos que foram produzidos.
Está dia a dia e está os dias, pelo menos pode ver aqui os dias em que tiveram as reuniões, quais foram os conceitos analisados, independentemente de não terem sido votados nesse dia. Se o quiser, pode tirar uma cópia de
dia. Mas, Manel, eu vou... Desculpe lá estar a interrompê-lo. Eu fazia só este acerto, porque nós sabemos que houve alguns acertos em alguns municípios ao longo das reuniões.
E não, eu não tenho, aqui só tenho municípios analisados.
Não, mas houve alguns acertos e depois Vizela ficou...
Fundão, Gouveia,
ah, está bem, só para fazer... Mas nós sabemos que houve, movimentações dos locais e que depois admitimos algumas coisas. Pá, eu olhava para o documento e para correr o mínimo de risco possível, não é? Para não haver discrepâncias. O que aqui é importante é não haver discrepâncias. Eles detectam uma discrepância e dizem não, o que foi decidido foi isto. Este documento é o produto... É o resíduo dessa decisão e essa decisão está aí a tomada na ata pá, 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 e pronto, já está aqui um folhetone armado. Diga, diga.
Eu tenho uma dúvida, então. Eu tinha percebido da primeira intervenção da Ecologia era que era no sentido de, por exemplo, no dia 27 de agosto foram analisados municípios de, imagine-se, Fundão, Covilhã e Sabugal, ainda que, no caso do Sabugal, por exemplo, Parentes, não foi chegada a uma conclusão final, será penalizado de futuro. Fechar parentes. Pois numa reunião mais à frente foi analisado e se fechado o conceito de Sabugal, que é natural que em algumas reuniões tivesse suscitado dúvidas. Agora, sem que nessa análise seja referida as atribuições diferenciais. Apenas dizer que foram analisados estes municípios. E depois o resultado está plasmado nas próprias pessoas.
Mas eu aí, por acaso, não seria assim, adotava, por exemplo, nesses casos, foi apresentada a situação no Ginseia. Mais à frente.
Todas as eu faria as primeiras todas muito, muito preliminares no sentido da análise. Sim. Ou da apresentação. Foi analisada. Arranjava uma chapa. Foi analisada a realidade territorial. Uma coisa qualquer que esteja aqui prevista na lei. Um segmento de realidade territorial e não sei o quê do município de tal. Foi analisado tal, tal, tal. E depois mais à frente foi decidido. É, mas eu acho que, sobretudo, nós vamos ter depois a oportunidade de afinar isso é quando trabalharmos em cima de um documento concreto.
Sim, sim.
Portanto, estes são os guidelines, eu confio na doutora Maria João e, portanto, depois, em cima do trabalho dela, nós afinamos as coisas com aquilo que, fica, aquilo que, nos, que será mais confortável para nós.
Você faz o template das árvores com as várias tipologias de foram analisados, foram decididos, foram decididos...
Não, a doutora Maria João vai mesmo fazer as minutas datas e depois nós vamos afinar para ver o que é que nos sentimos confortáveis ou não. Tá? Pá, segunda questão preliminar que eu tinha aqui... e para a qual eu pedia também a ajuda do Zé Pedro, é a questão dos mapas, das conformidades. Temos recebido muitos e-mails a dizer falta lá o anexo, falta lá o anexo. Como é que...
Mas temos respondido a todos.
Eu sei. Mas no fundo era para saber, Zé Pedro, como é que estamos em termos de conformidades?
Não estamos.
Não estamos, estamos à espera da...
Estamos à espera.
Não, neste momento
já temos. Já chegámos a alguns.
Temos, neste momento.
E eu estou em falta com a Teresa e com a Maria João por causa de chaves para rever se hoje se prepara uma resposta.
Mas, por exemplo, todas aquelas conformidades que não mexeram em limites territoriais, nós já... Mas a minha pergunta é a seguinte, José Pedro. Há algum caso em que eles tenham meramente indicado agrega-se A com B e não falaram de limites?
Não, eu creio que a maior parte deles, eu não vi todas as pronúncias, como disse, e por isso é que num dos mails agradecia que os relatores de todos os municípios, de alguma forma, me dissessem alguma coisa relativamente a esse facto. Ou seja, se existe alguma referência aos limites, porque a maior parte deles, os primeiros,
é.
A maior
Então vamos fazer o seguinte, eu acho que eu proponho o seguinte, porque estamos, acho que estão aqui todos os relatores, exceto o António. Que era vermos para a próxima reunião, fazemos o exercício de vermos as nossas conformidades, para conseguirmos fazer a divisão para o Zé Pedro, que é, no fundo, quais foram as conformidades que se limitaram a agregar, cujo anexo pode já ser feito, pode ser feito mais rapidamente, será um anexo idêntico àquele que foi, ou das desconformidades, ou das nossas propostas, no fundo é juntar os dois polígonos, não é? Das freguesias que existem de acordo com a CAOP. Aí mandámos para todos, disparámos para todos. Então pronto, fazendo só esse afinamento. Diga, Henrique. Só das conformidades. As desconformidades. Quando não agregam. Não.
Eu conheço o município que a CAOP tem uns limites que não são os reais.
Não é que não agregam. É que eles não se pronunciam. Há situação. No caso de Ilha, onde se estava de agregar e fez uma proposta, uma pronúncia, em que altera pela totalidade dos municípios de 40. E pode fazer.
E já enviou tudo.
Não, isso tudo bem. Eu acho que a pergunta do Henrique é: quem não disse nada em tempo pode agora vir e tentar emendar alguma coisa ou propor novos limites? Eu acho que a minha resposta é não. Eles não fizeram pronúncia.
Proposto de novos limites, não. Isso não concordo. Eu estou a dizer qualificação dos limites existentes. Porque
estava a... Não, é que eu acho que isso... Que vamos lá ver uma coisa. Isso foi uma... Exatamente. Isto foi uma competência, no fundo, que nós assumimos um pouco para tentar clarificar as coisas. Eu acho que agora isto é quase abrir um hiato.
Eles podem fazer sempre isso,
independentemente de... Então,
se me permite.
Não, mas os excedentes de freguesia, vamos ver uma coisa. Há uma proposta que é conforme, que é de Pinhel, não é? Acho que é Pinhel. Eu tenho esta... É nome e sede das freguesias. Pinhel. Conforme? Acho que é conforme. É conformidade a Pinhel. E agora vêm dizer que, em ditamento, a mim repugna-me menos porque é uma conformidade. E porque nós, aliás, a nossa iniciativa foi não indicar as sedes. E foi remeter para a autonomia local. Se eles o fizeram agora, eu viria em adenda meramente. Diga.
Não, acaba.
Não, vinha em adenda meramente informativa a dizer: Pinhel reuniu em Assembleia Municipal tal de tal, tendo proposto as seguintes sedes, as quais não constavam da pronúncia considerada conforme. Presa. Já é essa decisão política?
Tendo um período de transição para que a carta, para que a CAOP, que um espaço de um ano, um ano e meio,
passe a ter força legislativa.
Passe a ter força legislativa e serão enviados os procedimentos para que ela passe a ser. E pelo que eu percebi, é isto. Portanto, tem este e-mail, este ofício que nós estamos a enviar agora a ser designado naquelas que fazem a relação com os limites. No caso da Amadora, no caso da Ilha,
Figueira. Arganil, acrescentar Arganil, porque...
Aquela situação lá abaixo da avenida também, essa é a conformidade.
Pronto, quanto aos limites...
Já agora deixa-me falar um pouco, relativamente a Pinhal, que estava a dizer. A questão foi que na primeira Assembleia Municipal, em que decidiu a pronúncia e em cumprimento do prazo, não havia ainda consenso sobre os nomes, nem as sedes. E, portanto, aquilo que foi a primeira decisão foi a decisão no sentido de cumprir o prazo de pronúncia conforme e de apresentar... tirar as agregações, para que depois houvesse uma espécie de segunda ronda no terreno, para chegar a consensos relativos aos nomes e às sedes. E daí a dilação de tempo entre a primeira pronúncia e a segunda.
É assim, vamos ver uma coisa. Se nós quiséssemos ser absolutamente rigoristas, aquilo era a informação que devia constar da pronúncia. Pá, mas a pronúncia é a agregação de freguesias, eles fizeram e cumpriram. A mim repugna que nós, nesta lógica de remeter para a autonomia local as sedes e as designações e não sei o quê, venhamos agora a dizer assim, não, não, vocês agora reuniram fora de prazo e tal, estão-me a borrifar para a vossa informação. Não é? É pá, quer dizer, não é? Se eles decidiram com vocês, aliás...
Mas esta decisão, independentemente de ter sido fora de prazo, o facto de ser agora, não... se fosse mais tarde é igual.
Pois, é o que eu estou a dizer.
Eles
podem fazer, é uma competência que é deles. É uma competência que é deles, quer dizer, eu não conheço
também,
a lei.
Também não temos que imputar para o processo a deliberação delas, porque ela, na esmagadora maioria de todos os municípios, vai ser fora do processo.
É, o meu único receio é, eu não sei o que é que o
legislador.
Eu não sei o que é que o legislador vai fazer, se vai determinar já as sedes ou vai remeter para a autonomia local. Eu sei que é uma das dúvidas que tem. Eu acho que é uma das dúvidas que estão em cima da mesa, eu já transmiti qual é a minha opinião. Nós vimos as leis de criação das freguesias e muitas delas não tinham sede. A mim não me repugna que a sede seja determinada pelos próprios. Mas aqui, como eles já o pré-fizeram, digamos assim, acho que era importante dar essa nota informativa à Assembleia da República. Caso ela venha a decidir ser ela a definir as sedes, aqui tem o exercício de autonomia local para dizer onde é que elas são. Não é? Fica com a vida facilitada. Em vez de eles estarem lá de régua e esquadra a pensar qual é que é o melhor edifício ou qual é que é a freguesia mais populosa, não. Tem aqui o exercício da vontade. Da vontade deles, ainda para mais das agregadas. Estás a ver? Isto, no fundo, era isto. Voltando só para tirarmos conclusões. Então, quanto aos mapas, aquilo que eu pedia era a todos os relatores que confirmassem as suas pronúncias, conformidades ou desconformidades, aquilo que houve em certo em mapas. E depois, quando vierem as informações, se vierem das Assembleias Municipais até dia 26 do 11, nós temos que fechar o folhetim dos mapas. Pronto, 28, vamos ter aqui 28.
Covilhã demorou um bocadinho a chegar lá. Está.
Enquanto isto está, não está? Pronto. Eu agora, enquanto não. Não sei se querem passar para questões mais substanciais ou vermos os e-mails que fomos recebendo para responder. Diga? Diz? Quando as coisas vierem.
No final da próxima semana, quando as coisas chegarem, nós acabarmos as coisas a sexta-feira, dia 29, acho que é dia 29.
30. Acho que é um bocado apertado. Depende do. Mas cada uma delas vai ter especificidades. Estão mesmo a ver o filme. Há uns que vão contestar o que nós dissemos, há outros que vão dizer sim senhor, já havia da Almeida que foi a primeira que chegou, que aquilo nem sequer é um projeto alternativo, reuniram em Assembleia Municipal e disseram aceitamos o que vocês dizem em 2, repugnamos o que vocês dizem no número 3. Aquilo é uma grande confusão. Acho que cada uma delas vai ser a sua mini confusão, que há de ser resolvida aqui e analisada. Eu vejo, eu percebo que tenha que se acelerar a coisa, mas mesmo nessa dinâmica de aceleração, eu vejo como mais prudente dar pelo menos mais meio, metade da outra semana.
Eu dava para falar na próxima semana.
É, pelo menos. Mas
tu achas que dá no final da próxima semana, Constantino?
É,
elas podem. Da outra, assim. Não percebi, não percebi. A minha sensibilidade é que é apertada e não percebo como é que eles começam o processo. Percebo, por causa do orçamento.
É assim, atendemos também de sistematização. O que é que nós temos que fazer? Temos que responder, confirmar as situações de desconformidade, não é? Mas tem que ter um fecho.
O que nós podemos é antecipar já algumas situações que não sejam normais. Normal será, em princípio, está conforme com a lei, acho eu, digo eu.
Acho que vieram. Eu acho que o normal será manter a situação. Eles assumiram uma posição. Agora vão dizer o dito pelo não dito. Em termos políticos, eu acho que o cenário mais provável é
manterem a mesma posição.
Eu acho acho que sim.
O que eu queria suscitar com essa situação era o exercício que fizemos anteriormente, ou seja, nós temos a expectativa de termos dois ou três tipos mínimos de pronúncias ou de pareceres feitos, no sentido em que, primeiro, aquelas que vão chegar estão de acordo com a nossa proposta, e aquelas que vêm e discordam em parte e não dizem nada, também têm o mesmo fim, creio eu. Aquelas que discordam e fazem uma proposta alternativa em conformidade, têm outra. Aquelas que fazem uma proposta alternativa que se mantém em desconformidade, é outra. Portanto, pelo menos tínhamos 400 e 500.
Mas nós, no fundo, já temos as minutas feitas.
Só se dizer,
aquilo que tem sido o princípio aceito, quando a primeira data, o primeiro deadline de pronúncias, era que mesmo aquelas que tinham sido aprovadas até dia, no caso, dia 15, tinham sido enviadas ou que foram enviadas no dia 15, foram aceites. Significa que, no limite das hipóteses,
certo,
se Covilhã aprova dia 27, imagino-se, no dia 28 põe no correio, não chega cá, pode não chegar dia 30.
Essa ideia para mim é um ponto assento, Zé Pedro. Agora, eu acho é que corremos o risco de estar a correr e a precipitar coisas que, e depois ficamos pendurados. Uma que chega mais tarde.
E
eu acho que é um risco enorme. Mas eu queria perceber exatamente os timings. Eles querem começar o processo legislativo, como é que é?
Eu parece que que ele seja examinado antes do final do ano. E para que isso aconteça, há um conjunto de procedimentos que terá que ser votado para cá a entrada, terá que ser votado na especialidade, terá que vir à comissão e terá que ser votado novamente.
Até o final do ano?
Sim.
Isso é impossível. Neste
eu
momento,
acho que eles já fizeram conta.
Eu posso, eu digo porque é que é impossível. Neste momento, os agendamentos populares estão feitos. É verdade que pode sempre ser feito, etc. Agora, eu tenho muitas dúvidas que este tipo de legislação não seja colocada em consulta pública.
Marcaram o dia 14